artigos em que, infelizmente, não podemos contar com a presença de um dos principais proponentes de alterações, mas que eu acho que estes artigos que estamos a discutir hoje se relacionam com essas alterações promovidas anteriormente. Porque, precisamente, quando se propõe revogar os objetivos da política comercial ou os objetivos da política industrial, isto não é indiferente às propostas da IEL do artigo 80, em que procurava remover a subordinação do poder económico ao poder político-democrático, e substituí-lo por uma independência, mas não de subordinação do poder económico ao poder político-democrático, e na linha E também substituir o planeamento democrático pelo enquadramento, não democrático, portanto, enquadramento sem uma expressão de democrático. E, portanto, aquilo que nós assinalamos é que o caminho que está subjacente a estas propostas, não estou a dizer que é um caminho que se afasta da democracia formal, mas é um caminho que contraria uma concepção de que a democracia também vale alguma coisa no planeamento da economia e de que a economia não pode ser totalmente subordinada ao poder de mercado, ao poder do capital e que a soberania popular também tem alguma coisa a dizer sobre o planeamento das grandes opções da economia de um país. E, portanto, nesse sentido, é um princípio que, no nosso entender, não estou aqui a dizer que é um princípio que foge da democracia formal, mas que se afasta de uma concepção democrática, aqui num sentido mais substantivo da palavra democracia, de uma concepção democrática que está presente na Constituição da República Portuguesa. E, portanto, não acompanhamos esta retirada de tudo o que diga planeamento democrático, subordinação de poder económico a poder político democrático, dos princípios fundamentais da organização económica, e é por essa razão que também não acompanhamos estas duas propostas de revogação dos objetivos da política comercial e industrial, sendo que me parece que há aqui, nos objetivos da política comercial, vários aspectos que podem ser aplicados a uma vastidão de setores, inclusivamente serviços, concorrência salutar, racionalização de circuitos, combate a atividades especulativas e práticas comerciais restritivas, não vejo como é que isto não se possa aplicar a serviços de telecomunicações, desenvolvimento e diversificação de relações económicas externas, proteção dos consumidores, eu parece-me que todas estas áreas podem ser aplicadas tanto ao comércio, digamos assim, mais restrito, como a serviços e a um conjunto amplo de atividades, onde eu considero que deve haver proteção dos consumidores, diversificação de relações económicas externas, combate a atividades especulativas e por aí afora. E, portanto, inclui-se aqui também, obviamente, um conjunto mais amplo de setores do que apenas o comércio numa visão mais limitativa. Relativamente às propostas do PCP, que aqui já foram, e portanto respondendo a algumas perguntas e críticas que foram feitas, quanto à questão do ordenamento dos espaços comerciais, o Sr. Deputado Rui Afonso perguntava o que é que se pretendia. Essencialmente, nós consideramos que é necessário densificar aqui esta ideia, portanto, na linha que já diz racionalização de circuitos de distribuição, porque estamos a falar, por exemplo, de medidas de proteção do pequeno comércio, de garantia de algum ordenamento até de em que espaços é que faz sentido estar determinado tipo de comércio. E, por exemplo, também aquilo que é, por exemplo, horários, não é? Se faz sentido não haver qualquer tipo de limitação de horários, haver centros comerciais a fechar às 11 da noite ou à meia-noite, ao fim de semana também, é uma discussão que temos tido aqui na Assembleia da República e, portanto, é um bocadinho a ideia, não de uma forma restrita, mas colocando a possibilidade desse ordenamento dos espaços comerciais de acordo com princípios que depois terão de ser definidos pelo poder político em cada momento. Em relação à linha C, bom, diz-se aqui que já está, de alguma forma, disse o PSD, o Sr. Deputado Alexandre Poço, que já está, de alguma forma, incluído, quando se diz, já no texto constitucional, combate às atividades especulativas e práticas comerciais restritivas, que isto, de alguma forma, já incluiria a violação da concorrência ou situações gravemente lesivas dos setores produtivos. Eu posso compreender esse argumento. No entanto, parece-me que densificar estas duas práticas pode fazer sentido à luz da atualidade e até contrapondo a ideia de que nós estamos a atualizar a Constituição. Porque, por exemplo, a violação da concorrência talvez hoje seja um problema mais atual, tendo em conta a constituição de oligopólios ou de grupos económicos que têm um tal domínio sobre desde a produção à distribuição, portanto, um tal domínio sobre toda a cadeia que pode justificar alguma referência mais significativa à violação da concorrência. Práticas lesivas de setores produtivos. Também temos visto a crescer, se calhar de uma forma que, na altura em que a Constituição foi redigida, não estava presente, nomeadamente práticas de obrigar a vender abaixo do custo de produção dessa forma, ou dumping, por exemplo, são aspectos que nos parece que merecem uma maior especificação para dar mais força à ideia do combate a estas práticas. Quanto às propostas do PAN no artigo 100 dos objetivos da política industrial, nós acompanhamos um bocadinho aquilo que aqui foi referido já por vários grupos parlamentares, de que é óbvio que todos nós consideramos que faz sentido um reforço da componente ambiental e das preocupações ambientais na Constituição. Aquilo que estamos a assistir, à medida que vamos avançando nos artigos, é que está por todo o lado a preocupação ambiental em um grande conjunto de artigos, e isto pode criar aqui um desequilíbrio relativamente a outros valores igualmente estimáveis, que por esta ordem de ideias também poderiam estar repetidos por todo o lado. E, portanto, a política ambiental está bem definida nos artigos que a consubstanciam e, portanto, também nos parece que pode haver aqui uma preocupação de equilíbrio, apesar de não nos opomos ao conteúdo daquilo que aqui é sugerido. É apenas uma questão que depois, numa segunda leitura, terá de ser ponderada, que é como é que nós depois gerimos este equilíbrio, porque pode dar uma ideia de que, ao colocar o ambiente em todos os artigos, mas não colocar outros valores também importantes em todos os artigos, que isso possa criar aqui um desequilíbrio que vá no sentido contrário àquele que até seja os objetivos aqui da maioria dos grupos parlamentares. E, portanto, nesse sentido, deixando estas reservas, mas não nos opondo, por princípio, ao conteúdo que é aqui afirmado pela proposta do PAN. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para encerrar este ponto, tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradeço a todos os grupos os contributos que deram, havendo aqui um claro consenso de, pelo menos, os princípios que aqui estão estabelecidos, e sem prejuízo da revisão numa segunda leitura das normas, de ficar, pelo menos, este princípio, esta preocupação com alinhar a política industrial com a política ambiental e a sustentabilidade, bem como a economia circular. Eu recordo apenas que nós tivemos este processo de apresentação das propostas em simultâneo também com o Orçamento de Estado, que também acabou por ser um exercício mais dificultado para os próprios proponentes, até de uma própria revisão e harmonização, e, portanto, não, evidentemente que não será para nós um cavalo de batalha, por assim dizer, apesar da expressão muito pouco animalista, a norma não ser revista e não ser mais simplificada. Evidentemente que estaremos sempre disponíveis para esse exercício, desde que os princípios lá está estejam aqui previstos e estabelecidos, que é o mais importante.
Vamos passar então agora ao sistema financeiro e fiscal, que contém os artigos 102, onde têm propostas a Iniciativa Liberal e o PSD, o 103, o PSD só, o 104, o Chega e a Iniciativa Liberal, o 105, a Iniciativa Liberal, o 106, o PSD e o 107, o PSD. Estes artigos são agregados, como está decidido em reunião de mesa e coordenadores. O que é que eu pedia aos autores das propostas é que, demorando o tempo que entenderem, porque o artigo é muito mais amplo do que o costume, começassem pelas propostas que tem cada força política e depois, se pronunciarem os outros partidos, responderem às questões levantadas. E passava desde já proposta ao PSD e ao seu deputado, que é nosso presidente do grupo parlamentar e que deu-nos a honra de estar hoje aqui connosco, Joaquim Miranda Sarmento.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar todas as senhoras e senhores deputados. Permita-me, Sr. Presidente, que, sendo esta a minha primeira intervenção nesta Comissão de Revisão Constitucional, possa saudar o trabalho que tem sido feito por todos os deputados e todos os grupos parlamentares. Eu tenho acompanhado o trabalho desta Comissão, embora de forma à distância, e de facto tem sido um trabalho ciclópico de muitas reuniões, de muita discussão dos artigos em causa, seguramente já algumas centenas de horas de discussão, o que implica muito mais do que esse tempo de preparação, e portanto não queria deixar de saudar todos os deputados que têm participado e todos os grupos parlamentares pelas propostas que apresentaram e pelo trabalho que têm aqui desenvolvido e que seguramente terminará numa revisão constitucional que permita trazer a Constituição para tempos mais modernos e novos desafios que não se colocavam nem quando ela originalmente foi aprovada em 76, nem da quando da sua última revisão constitucional, se a memória não me falha, de 2006. Relativamente a estes artigos, o PSD apresenta alterações ao artigo 102, 103, 106 e 107, e eu começaria pelo artigo 106, que tem a ver com a matéria de finanças públicas. A democracia portuguesa, que celebramos o seu ato fundador, os 49 anos do seu ato fundador na terça-feira e que depois se consubstanciou na Constituição de 76 e na formação do primeiro governo constitucional, depois de 6 governos provisórios, é marcada, do ponto de vista das finanças públicas, por um desequilíbrio estrutural das contas públicas durante praticamente todos os 49 anos de regime democrático, ou se quisermos 47 de governos constitucionais. Sublinho o desequilíbrio estrutural, porque isso parece-me ser a nota mais relevante e também porque depois, como falarei na segunda ronda, temos algumas discordâncias com as propostas dos outros dois partidos que também incidem sobre estes artigos, neste caso a Iniciativa Liberal e o Chega. Esse desequilíbrio estrutural das contas públicas fez com que praticamente todos os anos houvesse déficit orçamental nominal e isso naturalmente levou a que a dívida pública, que era bastante baixa em 74, subisse até um máximo de 130% em 2015, estando hoje, depois um novo máximo em 2020, 136% do PIB por via da pandemia, estando hoje em 113%. Necessariamente, déficits orçamentais significam, ceteris paribus, um aumento da dívida pública. E a dívida pública é indiscutivelmente a maior restrição que nós temos do ponto de vista da condução da política económica e, naturalmente, da política orçamental, e é a maior restrição que temos ao crescimento económico em dois momentos. A dívida pública é uma restrição ao crescimento económico no momento em que ela aumenta, por aquilo que os economistas chamam o efeito crowding out, ou seja, o Estado ao financiar-se retira recursos à economia e em função do ciclo económico isso pode significar uma perda de crescimento, mas também no momento posterior, uma vez que mais dívida pública significa um maior encargo de juros e isso gera uma restrição orçamental maior e, portanto, menores graus de liberdade na condução da política orçamental. E, nesse sentido, o artigo 106 passaria a reforçar aquilo que deve ser a solidariedade entre gerações, muito em linha com aquilo que é o artigo 13 da Lei de Enquadramento Orçamental e, portanto, de certa maneira, dando provisão constitucional àquilo que a LEU já preconiza do ponto de vista da condução das finanças públicas. Porque este desequilíbrio estrutural, que é permanente nos 49 anos de regime democrático que levamos, leva a que, por regra, e não estou com isto a dizer necessariamente todos os anos, mas por regra, as políticas orçamentais sejam procíclicas. O que é que isto quer dizer? Quando a economia cresce, há mais que o efeito dos estabilizadores automáticos, há mais receita fiscal e há menos prestações como o subsídio de desemprego ou outras prestações não contributivas, e esse aumento de receita normalmente é acompanhado por uma expansão dos gastos públicos. Depois, quando a economia entra em estagnação ou mesmo recessão, é necessário corrigir o déficit orçamental e temos novamente uma política procíclica. Se em períodos de expansão normalmente temos políticas procíclicas expansionistas, em períodos de recessão temos políticas procíclicas contracionistas. Ora, aquilo que a política orçamental devia ser era contracíclica, em períodos de expansão, a cautelar a posição orçamental, de maneira a que depois em períodos de recessão possa-se utilizar não apenas os estabilizadores automáticos, mas também medidas de política económica que permitam reduzir, permitam a estabilização da função macroeconómica. Isto que depois nos leva a uma crítica a um dos pontos de um dos outros